Papo de Bar. Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo de Bar 150. Me confirmem se tá direitinho minha voz e imagem saindo pra vocês aqui, que eu andei fazendo alguns ajustes no computador. Quero aqui, vamos ver quem tá na área. Raul Batista, Rosemary Grande, Delvinha, Francisco Assis, Bia Araújo, Thiago Januário. Na moderação, Ana Cláudia, Vinícius Santucci, Leonardo Luciano Lepeira, Juliano, Flávio Manhães, Pub Marques, Daniel Salles, Carlos Daniel. Aliás, Carlos Daniel tem que fazer aqui uma parada nele. Que aí, pronto, como moderador. Kellen, Edna, todo mundo, boa noite a todos, bem-vindo ao Papo de Bar, que é onde a gente conversa de tudo, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, reconquista, vida social, linguagem corporal, tudo isso enquanto a gente toma uma bem gelada e sorteia prêmios, é isso aí. As duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha. Dia 28 de maio, sexta-feira, estreará a nossa nova live, Momento Mítico. O horário ainda tá, ainda vou combinar, talvez seja 8 da noite, mas Papo de Bar vai continuar existindo, tá, gente? Um monte de gente, Papo de Bar vai acabar? Não, Papo de Bar nunca vai acabar. Vai ter mais uma live, aí que tá, beleza? Amanhã vídeo novo aqui no canal e não se esqueça que o Papo de Bar também vira podcast no dia seguinte. Então quem quiser escutar uma versão do Papo de Bar sem pausas, que eu faço uma edição de todas as pausas, bem, ficar bem compacto, tem no Stitch, iTunes, Spotify, onde você quiser, beleza? E é isso, gente. Vamos agora começar bem o nosso programa com o estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Delvinha tá perguntando aqui se Momento Mítico vai ser transmitido aqui no canal, se vai ter um canal próprio. É daqui do canal, tá? Tudo vai ser aqui do canal. Eu não consigo, olha, eu bato palmas pra esses youtubers que conseguem ter dois canais. Tipo Copini, tipo o Dona Adélia. Eu já acho uma dificuldade manter só um aqui. Imagina manter dois, né? O Diego, poxa. Então eu vou concentrar tudo aqui. Até porque por mais que seja mitologia, vai ter a parte psicológica do conto que eu vou explicar depois. Então faz parte da proposta do canal, né? Então vamos lá. Oi, João e galera do Papo de Bar. Estou com uma dúvida cruel de como lidar com um cara que estou afim, mas ele é mega carente. Pelo menos parece. Conheci ele no Instagram. Me enviou direct, conversamos, eu passei meu WhatsApp pra ele. Desde então ele fala comigo diariamente, porém ele exige que eu responda a ele na hora e fala que eu sou esquisita por largar ele no vácuo às vezes, sendo que eu trabalho, estudo e é bem puxado ficar online o dia todo. Às vezes pego no sono porque estudar esgota o psicológico e apago do nada, acabo deixando ele no vácuo sem querer. Ele fica bravo e fala que não vai dar moral pra uma pessoa que some do nada. Eu já expliquei várias vezes que sou muito ocupada e que não consigo responder na hora e ficar com o celular na mão o dia todo, mas ele não entende. Eu gosto dele e quero conhecê-lo pessoalmente, mas ele parece ser pegajoso. Isso é mega chato porque é péssimo ter alguém te cobrando atenção toda hora. Devo cair fora enquanto é tempo ou não? Ele é carente ou desocupado? Sinto que esse excesso de atenção não é normal. Olha, eu digo uma coisa, se o cara é assim, vocês se conhecendo, sem nem ter envolvimento, imagina se você permitir que tenha algum envolvimento, né? Ele é carente ou desocupado? As duas coisas, tá? As duas coisas. O que que acontece? Esse cara aí, com certeza, tem uma vida sem graça, ele deve projetar todas todas as fichas dele no sucesso da vida amorosa, então ele luta com unhas e dentes pra fazer dar certo. O que vai acontecer se você se envolver com esse cara num relacionamento? Você provavelmente vai ter que dar satisfação toda hora, você vai ter que se responsabilizar pela felicidade dele, a bem dizer. Porque a pessoa carente é geralmente uma pessoa que não é autossuficiente emocionalmente. Então o que acontece? Ela busca se completar através de outro, mas aí gera uma relação de dependência. É mais ou menos a seguinte analogia. Você tá viajando de ônibus em pé. Tem aquele corrimão em cima que é pra você ficar equilibrado quando você viaja. Quando você... Aí imagina, tá você e o teu parceiro do lado um do outro. Você, quando você segura no corrimão, você tá equilibrando por conta própria. Teu parceiro por conta dele. Quando você é carente, o que acontece? É o teu parceiro que segura o corrimão e você segura teu parceiro. Se ele cair, você cai junto. Por quê? Porque você não estava segurando no corrimão. Você estava segurando na pessoa que estava segurando o corrimão, entendeu? Então, é basicamente isso. A pessoa carente, ela não olha pra dentro. Ela busca o que devia estar buscando dentro dela, fora, nos outros. E acaba virando uma pessoa que não deixa a outra respirar, não deixa a outra viver. É extremamente pegajosa. É uma relação simbiótica mesmo. Se você pergunta se tem que cair fora, eu acho que sim, porque se o cara é desse jeito e vocês nem se envolveram ainda, imagina, né, se envolver. Vai ter que fazer o quê? Você vai ter que... Já imaginou? Aí mais pra frente você vai ter que comer... Você vai ficar cheia de medo de ter um compromisso. Você vai ficar apavorada quando teu celular acabar a bateria ou ficar sem sinal. É porque, ah, o que meu namorado vai pensar? Cara, desgastante viver assim. Deixa eu ver aqui. Daniel falou aqui, bicho carente da porra. Bia falou, tá me cheirando ao controlador. A carência leva o controle, né? Francisco Assis fala aqui, são pessoas que se dizem intensas, são assim. Vinícius fala aqui, gente insegura. Segura só muda o tipo de cobrança. Começa querendo a mão, depois cobra o braço. Quando você vê, já deu tudo que tem, tá se animando a pessoa cobrando mais e mais. Exatamente. Luan falou aqui, nunca é bom se relacionar com alguém carente. Concordo plenamente, Luan. William falou aqui, é incrível a falta de interpretação de alguns caras. A carência distorce a realidade. Esse cara aí, ele... Ele é meio gado, né? Vamos dizer assim. Márcio Greig falou aqui, cara, melhor pular fora. Você já explicou que é o culpado e ele não entende. Pior que você nem se conhece ao vivo. Exatamente. Francisco perguntou se pessoas intensas são carentes. Não necessariamente. Intensidade não tá ligada à carência. E sim a, como já diz o nome, a intensidade das demonstrações. Geralmente pessoas intensas são artistas. Repara bem que toda pessoa da área de arte é bem intensa emocionalmente. E quando eu falo arte, não é só pintura e desenho. Músicos, poetas, escultor, escritores. Tanto que eu vejo a arte como uma forma de canalizar a intensidade. Aí fica aquele dilema. É artista porque é intenso ou é intenso porque é o artista? Né? Mas é isso. O Binho falou, gostou da barba. Pô, obrigado aí, Binho. Mas é isso. Qualquer outra dúvida sobre carência, gente, deixa pra roda de amigos que eu vou ter prazer em responder. Não tenho mais muito a falar pra essa garota, sabe? Conheceu pelo Instagram, o cara já tá com esse tipo de comportamento, você se vê tendo que dar satisfação, você quer uma relação ganha-ganha ou ganha-perde? Você quer um homem ou quer um filho? Entende? Aí que tá. Mas é isso, gente. Vamos pro próximo estudo de caso. João, tem um vizinho drogado e jovem que usa o sarcasmo e agressão passiva com amigos em reuniões com drogas pra fofocar dentro de casa à noite, enquanto todo mundo dorme, como válvula de escape de frustração, chamando muita atenção. A mãe prefere que ele use drogas em casa ao invés de na rua. Uma vez ele me viu treinando artes marciais nos fundos, daí chamou os amigos de noite pra zombar e o foco era eu. Ouvia, e no dia seguinte foi na casa dele de maneira corajosa e nos fundos dos olhos dele, com postura assertiva, falei sobre o caso e ele negou, como vitimista covarde, fazendo eu como errado da história. Um dia vi ele com uma tosse de dar pena do pobre coitado, fora todos os problemas dele pessoais e pais separando. Na ingenuidade, hombridade, pedi perdão, levando um chá de guapo. Me arrependo até hoje. A reunião permanece até hoje. Comprou moto pra se achar. Deve até ter tirado o escapamento pra fazer barulho, né? Fala de mim aos berros, já denunciei anonimamente, coloquei curtindo acústica, não adianta. Eu sei que ele sente sobre mim, mas quero vencer de forma assertiva, pessoal, social e mental, mas tá difícil. O pai dele me vê como filho ideal. Brecha é que eu fico na minha estudando e trabalhando dentro de casa, trancado. Quando saio com postura, ficam pianinhos. Cara, que situação, né? Vamos lá. Eu vou te dar duas soluções, cara. Das duas, uma, tá? Ou você passa a agir como se ele não existisse, porque se ele tá te zombando, é porque de uma certa maneira você tá reforçando o comportamento dele. Não esquece daquele vídeo que eu fiz. Por que que as pessoas implicantes se implicam ainda mais quando a gente para de dar moral? Se ele não para de te zoar, alguma coisa você tá reforçando no comportamento. Então, uma das opções é você começar a agir como se ele não existisse. Não vai ser da noite pro dia que ele vai te deixar em paz. Vai chegar uma hora que ele vai intensificar um pouco a zoeira e tal, mas vai chegar uma hora que ele vai te deixar. Porque vai ver que é improdutivo. Não dá em nada. Ou você nem pergunta, nem fala nada. Já chega e dá um supapo nele, já que você treina, já que você luta. Mas nem pergunta, nem para pra discutir. Chega lá e pum! Que também vai. Você também vai estar dando um reforço aí. Se ele fizer isso, pum! Leva uma, né? Mas aí, o que acontece? Tava até falando isso com o Vinícius. Depois que ele levar uma, aí você tem que sentar do lado dele e falar: cara, você quer continuar desse jeito? É assim mesmo que você quer que as coisas sejam? Porque eu, por mim, falo igual o Capitão América. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Eu não quero ficar te batendo todo dia. Mas se você continuar fazendo isso, é o que vai acontecer. Isso foi só um alerta. Fala pros teus amiguinhos e tudo que é melhor você escolher outra pessoa. Tenta criar empatia depois de você ter se imposto. Essa segunda alternativa, ela é mais extrema. Ah, João, qual que você faria? Eu faria a primeira. Mas tô te dando as alternativas aqui, tá? Já que você luta e tal. Ah, coitadinho. Cara, nessa hora dane-se a história de vida. É como diz o Vinícius aqui, você não pode ficar tendo empatia com o bullying durante o bullying. Entendeu? Vinícius falou aqui, impossível. Ou esse vizinho tem uma atração secreta por esse cara, ou tá tentando se validar publicamente às custas desse cara que enviou o caso. O Leonardo até falou aqui, o AP é alugado, então muda e vai ser feliz. Cara, mudar é uma opção. Agora, a questão é, a vida é muito irônica. Todo problema que a gente foge, ela dá um jeito de fazer a gente enfrentar ele de novo em outros formatos. Então, por exemplo, às vezes você muda de colégio porque no colégio anterior você sofria muito bullying, mas você não aprendeu a se impor contra os bullies. Então pode ser que no colégio novo você comece bem, mas à medida que o tempo passa você volta a ser vítima de bullying, entende? Eu acho que esse negócio de fugir pode dar certo, mas se você olhar do ponto de vista de como a vida é desafiadora e a gente tem que evoluir, ela pode ser que você seja desafiado. Às vezes você tem que enfrentar de frente esse problema. É duro, sabe? O Thiago falou aqui, mas será que não seria perigoso se meter com esse vizinho, mesmo ele sabendo lutas? Do jeito que ele é covarde, filhinho de papai, vitimista, ele é só um valentão, Thiago. Se aí você analisa, é só um valentão, né? É um pobre coitado. Aí que tá. Eu faria a primeira alternativa. Você fingir que a pessoa não existe. Se ele continuar... você sabe que se você fingir que ele não existe, ele vai continuar te zoando durante um tempo. Agora, se tiver muito extremo, eu não sou a favor de incentivar a violência, mas, cara, eu tô dando aqui uma alternativa que não deixa de ser válida, já que você luta e tudo, né? Mas é isso. Espero que eu possa ter te ajudado, sabe? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você fala que eu quero vencer. Você mesmo já tá enxergando isso como uma disputa. Até que ponto não existe uma responsabilidade sua pela maneira como ele te trata? Porque, cara, o nosso ego, ele é muito traiçoeiro. Nosso ego, ele cega a gente pra tudo aquilo que é responsabilidade nossa e só faz a gente ver o outro. E aí a gente se coloca como a vítima, muitas vezes. Para também pra refletir, cara, assim, seja muito honesto contigo mesmo. Cara, o que eu contribuí pra ele me tratar desse jeito? Às vezes pode surgir uma resposta aí também. Pois é. É o que eu falei. Eu iria na primeira, de fingir que o cara não existe. Mas é isso, gente. Parabéns pela participação. E vamos agora pra porta secreta? Vamos lá?
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor.
Galera, eu já estou trabalhando num visual novo pro Papo de Bar. Ainda vai demorar um tempo, mas em breve vai ter um Papo de Bar com cara nova. Tem que reciclar, né? Aí que tá. Vamos lá, gente. Valendo a palavra do dia. Que filme é esse? Opa, Juliano Viana. Tá na área? Pra mim, foi o primeiro a falar.
Vamos lá, então.
Juliano Viana, meus parabéns, está participando da Porta Secreta. Vamos lá. Vamos tirar essa imagem. Aí, Juliano, acho que você já conhece o quadro, muita gente aqui já conhece, mas com certeza tem alguém aqui que nunca ouvi falar nesse quadro aqui. Então, só para explicar. Temos a porta laranja, a verde e a azul. Uma dessas portas tem todos os meus cursos, que é a Academia da Reinvenção. Levou todos. Uma delas tem um curso qualquer meu, aleatório, não pode trocar, caso você já tenha. Caso você já tenha o curso e você ganhar, você pode doar para alguém ou você pode apostar, no tipo, ó, vou continuar jogando para ver se consigo pegar todos. E a terceira porta é a nossa funcionária do mês, a Raquel, que aparece para dar um sustinho básico. Então eu te pergunto aí, Juliano, pô, pensa bem aí, que porta você vai abrir? Da última vez você foi na azul e deu a Raquel, né? Você vai na laranja agora? Você tem certeza, Juliano? Você quer a laranja? Absoluta. Pô, o Ricardo dava sempre R$2, agora tá dando R$1. Poxa, Ricardo, a inflação subiu, cara. Mas obrigado. Ok. Ele se decidiu. Ele vai abrir a porta laranja. Então agora não tem mais volta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, abrindo a porta laranja. Ah, Raquel, que saudade de você. Não apareceu no último papo de bar, né? Juliano, cara, perder duas vezes, né? Pra mim isso é um pouco inaceitável. Faz o seguinte, Juliano. Eu te mando uma cópia em PDF do meu livro da Revolução Social. Que tal? Dá teu e-mail aí. Pelo menos um prêmio de consolação você merece, tá? Então, te mando até 10 dias um anexo, tá? Um PDF do meu e-book Revolução Social, que é pra você desenvolver a vida social, beleza? Eu acho que é melhor, né? Pô, prêmiozinho de consolação. É isso aí. E agora, chegou o nosso momento de interagir e conversar na roda de amigos. Vamos lá?
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, já sabe, né? Tá aí as perguntas manjadas, que eu já cansei de responder. Se você vier com uma delas e eu pular, nada pessoal com vocês. Aliás, nada pessoal nunca, porque às vezes o fluxo de pergunta é muito grande aqui. Eu só queria abordar uma coisa com vocês, uma reflexão que eu tava fazendo essa semana, né? Vocês falam que eu sou generoso, né? Que eu dou bastante treinamento e tudo, mas nem sempre eu fui assim, sabe? O que que tá acontecendo? Eu tô criando aquele treinamento Mente Aventureira. E uma das áreas que você trabalha nesse treinamento é a tua área financeira. E uma coisa que é certa, você nunca vai conseguir ser 100% generoso e empático enquanto as suas finanças estiverem ruins. Ah, João, mas quer dizer que eu tenho que ficar rico para poder começar a me doar mais? Não necessariamente. Quando você não tem como guardar ou investir o teu dinheiro, o ideal é que você comece a rever os teus hábitos, tá? Um exemplo, teve uma fase no passado que eu tava com um aperto financeiro, passando por um aperto, e eu gostava muito de sair com a minha ex-namorada toda sexta-feira para ir comer alguma alguma coisa diferente, né? No japa, no mexicano. Só que os dois ficaram apertados. O que, que a gente fez? A gente começou a pegar as receitas de comida japonesa, mexicana e tudo e fazer em casa. A gente poupou nosso dinheiro e continuamos comendo uma comida de qualidade que não deixava nada a dever pro restaurante. E a gente fez uma meia dúzia de trocas de hábitos assim, e quando a gente viu, já tava poupando dinheiro. E a gente começou a investir. Então, o que, que eu tô falando? Muita gente associa poupar dinheiro com sacrifício. Não necessariamente. Às vezes, poupar dinheiro é você buscar um meio diferente para atingir o mesmo fim, um meio inteligente. E eu nunca vi nada de positivo no lugar onde falta o dinheiro. Sempre onde falta dinheiro, as pessoas ficam egoístas, é sempre a lei do mais forte, malandragem, golpe. Então, assim, eu, graças a Deus, conquistei uma vida financeira confortável. E depois que eu conquistei isso, cara, automaticamente eu comecei a olhar pro próximo. Aí que você vê aquela pirâmide de Maslow, né? Que tem as necessidades fisiológicas, segurança, depois vem relacionamentos, autoestima. Por isso que muita gente tem dificuldade para focar no desenvolvimento pessoal, porque a parte das finanças, que são responsáveis pelas fisiológicas e segurança, não tá legal. Mas você não precisa ficar rico para se sentir bem financeiramente. Quando você promove mudanças de mentalidade e de hábitos que te dão uma perspectiva de futuro, tipo, hoje eu não tenho, mas tô tendo comportamentos que em breve eu vou ter, só isso já te deixa bem mais seguro e mais apto para se doar pro próximo. Experimenta fazer isso. Márcio Henrique fala aqui, João, o que a psicologia enxerga e comenta sobre palavrões? Cara, o palavrão é uma palavra vazia. Quem dá significado é quem ouve. Por exemplo, se eu chegar aqui no Brasil e falar broche, vocês vão associar um broche. Lá em Portugal, broche é bola gata. É o bola gata aqui do Brasil. A mesma palavra. Então, assim, o palavrão em si é uma palavra. A gente que dá o significado pra ele. Agora, a espiritualidade tem uma visão de palavrão interessante. Que quanto mais palavrão você fala, mais energia negativa você atrai. Isso do ponto de vista da espiritualidade. Deixa eu ver aqui. E compartilhamento com o próximo ensina e enobrece. Riquel falou, alguém responde o que é bola gato? Sexo oral. Sexo oral no homem. Bia fala assim, João, gosto do ex e não sei se amo ele, estou no meu melhor momento, sinto carinho, admiração e penso nele. Sei que às vezes melhor que seja assim, mas será que eu amo ou não seguir em frente? Bom, Bia, há quanto tempo vocês estão separados e quanto tempo vocês ficaram juntos? Responde pra mim. Pub perguntou o que eu acho da teosofia. Cara, eu tenho um conhecimento superficial pra poder falar alguma coisa ainda, né? Teosofia é do Helena Blavatsky, é isso? Eu acho que até comprei um livro pra ler. Então, eu ainda não comecei a estudar a teosofia, mas uma coisa curiosa, quem lê O Mágico de Oz, eu tô falando de ler o livro original do Mágico de Oz, não tô falando de ver o filme não, tá? O Mágico de Oz é uma obra cheia de simbolismo teosófico, porque o Frank Baum, o próprio Vinícius Santucci fala aí, ele era seguidor da teosofia e ele botou muito elemento da teosofia no Mágico de Oz. Então uma maneira indireta de você aprender teosofia é você lendo o romance original do Mágico de Oz. Renato Morales perguntou se uma pessoa que só posta coisas sobre política na sua rede social pode estar passando por algum problema psicológico? Eu acho que é muito superficial pra gente poder falar alguma coisa. Porque o que acontece? E eu falo muito sobre isso no perfil magnético. Quando você só posta sobre um único assunto na internet, as pessoas ficam automaticamente com a impressão de que você é assim na vida real. E na verdade não. Por exemplo, eu conhecia um cara que na vida real ele conversava de tudo, mas na internet ele só postava coisa sobre ateísmo. Eu ficava pensando, cara, quem não conhece esse cara na vida real deve achar que ele só fala de ateísmo na prática. E não é. Às vezes a pessoa usa a internet como uma válvula de escape. Então, pra gente ver se por acaso existe algum distúrbio, teria que ver o comportamento da pessoa também fora da internet, se também só fala sobre isso. O Adriel fala aqui, João, você está igual o S. Eu tenho até medo de perguntar que S e vi aí uma zoeira. Raul falou aqui, eu resigo uma página de Instagram, esses dias vi e me fez mal, devo dar um follow? Cara, por que que te fez mal? Alguma coisa do teu ego, né? Alguma sensação de que essa é aquela que deixei escapar, poderia ter sido minha? Eu acho que dar um unfollow, não sei se seria uma alternativa boa. Sabe uma coisa que ultimamente eu tenho lido muito? Pra gente realmente evoluir, às vezes a gente tem que tirar os anestésicos do caminho. O que que são os anestésicos? anestésico. Tudo aquilo que a gente faz pra poder evitar aquilo. Ah, é minha apaixonite. Vou dar um follow. Mas peraí, você tá usando anestésico. E mais pra frente, quando rolar de novo isso, você vai ficar dando um follow? Não, pô. Você começa desde já a se expor à situação sem o anestésico, mesmo que doa muito, justamente pra você desenvolver a tua coraça antifrágil. Entende? Mas sendo Steve Jobs, pô, queria ter a grana dele também, né? Só faltava ser aquela gola rolê, né? Mas eu tô até de calça jeans aqui também. Só faltava o tênis branco, né? A Ana pergunta aqui, pra saber se alguém gosta da pessoa através da pupila dilatada, tem alguma técnica ou palavra pra isso? O que que faz a pupila dilatar em outros casos e qual o tempo de duração? Tempo de duração é relativo. O contato visual provoca bastante a pupila dilatada. Mas eu acho que você tá focando muito num único sinal de atração. E de todos eles, a pupila dilatada é o mais difícil de perceber. Você só tem facilidade de ver uma pupila dilatada quando a pessoa tem olho claro. Por isso que pessoas de olho claro costumam ser vistas como mais atraentes, porque elas passam mais sinceridade pelo olhar, né? As pessoas não acham que é por causa da cor, não é por causa da cor. É por causa da transparência que elas passam com o olhar. É mais fácil de você decifrar elas. Engraçado isso, né? Minecraft perguntou se você tem alguma dica de desenvolvimento pessoal. Pô, segue o canal. Cola na live todo final de semana. Já é um começo. Porque desenvolvimento pessoal é muito amplo, né? Você quer se desenvolver aonde? Qual é o primeiro passo? Aí que tá. Joás perguntou, pode a pessoa falar somente de um assunto na rede social por moda ou ser incluído no grupo? Pode ser. Existe... A internet favoreceu muito aquele fenômeno da polarização de grupo, que é muito perigoso. Que a polarização de grupos, você meio que acaba perdendo um pouco do seu livre-arbítrio pra criticar. Você acaba criticando o que a massa tá criticando com medo de você ser excluído, caso você discorde. E muitas vezes isso gera motins contra pessoas específicas. Vide cultura de cancelamento. Maciel falou, você é o cara, meu rei. Ó, te agradeço, Maciel. De coração, cara. Deus te abençoe. Relógio legal, que marca é? Isso aqui é um Fóssil. Eu só uso relógio da Fóssil. Ó, desde que eu tinha 16 ou 17 anos, quando eu vi pela primeira vez a marca Fóssil, eu falava assim pra mim, eu ainda vou ter um relógio desse. Em 2018 eu consegui comprar meu primeiro Fóssil. Cara, assim, eu vou um dia, cara, de comprar, ainda vou ter o meu Fóssil. Luan fala aqui, João, se liga, eu sofri muito psicologicamente antigamente por conta de uma amizade minha. Hoje essa pessoa mora na minha rua, é impossível não se trombar com ela, sempre que a vejo começa a ficar ansioso. Isso aí rebaixa o que eu acabei de falar. A vida faz você enfrentar de novo aquela situação pra ver se você evoluiu. E aí, se você fugir, é um anestésico, né? Te deixa ansioso. Mas vamos lá. O que pode acontecer? Você aprendeu com os teus erros. Você deixaria essa pessoa fazer o que ela fez contigo no passado? Você se sente mais inteligente, mais forte do que antes? Então pensa, cara, hoje em dia, ela não me faria mal. Eu aprendi com meus erros. Não fica ansioso. Quer dizer, é fácil dizer, não fica ansioso. Melhor dizendo, enfrenta a tua ansiedade. Enfrenta a tua ansiedade confiando nos teus recursos. Lênis falou aqui, João, por que as pessoas tendem ao extremismo? Se você não concorda com algo, elas acham que você tá do outro lado. Porque hoje em dia as pessoas estão com a autoestima tão baixa, mas tão baixa, que elas atrelam as opiniões delas, a pessoa delas. Ou seja, se a minha opinião tá errada, eu sou uma pessoa errada como um todo. Elas não conseguem separar as coisas. Então acaba gerando um monte de picuinha desnecessária. A pessoa briga pelo que ela acha com medo de ser invalidada como um todo, como se ela se resumisse aquilo. E é ridículo isso. As pessoas são muito mais do que o que elas comem, do que a sexualidade delas, do que a visão política. Cara, a gente é a gestalt, conjunto de tudo. Pensa nisso sempre que alguém discordar de vocês. Se alguém discordou de vocês, a pessoa discordou do teu ponto de vista. Ah, João, mas tem gente que discorda e me desqualifica. Essa pessoa é uma idiota, só isso. Marcos pergunta aqui, João, muitos coaches ensinam técnicas de conversação online que captam a atenção e do interesse com quem se fala virtualmente. Qual a sua opinião em relação a isso e se de fato funcionam? Por incrível que pareça, Marcos, eu sou a favor de, no âmbito virtual, você apelar um pouquinho para umas técnicas que chamem a atenção. Por quê? Porque na internet as pessoas estão conversando com muita gente ao mesmo tempo, muita gente que manda as mesmas mensagens. Então, se você não souber diferenciar e mandar alguma coisa que se destaque da multidão, você vai ser mais um. Por exemplo, na paquera, você tá conversando hoje com aquela garota que você conheceu no Tinder, no Happn. Hoje já tá te dando atenção. Mas não esquece, ela tá continuando combinando com outros caras. Amanhã vai ter mais 5, depois mais 5. Daqui a pouco você vai ser notícia velha. E você não pode simplesmente chegar no oi, tudo bem. A não ser que você tenha um perfil fantástico. Gente, um perfil bem construído, ele elimina a necessidade de você pensar no abridor perfeito. Mas mesmo assim, se você não tiver uma diferenciação, não é você jogar, é você se diferenciar. Como que eu posso me diferenciar da multidão? Todo mundo fala oi, tudo bem? Todo mundo pergunta onde é que mora? Todo mundo pergunta qual é a boa? O que que eu posso fazer de diferente? Que não me deixe um esquisitão, mas que capte a atenção dela. É mais ou menos essa a mentalidade. A Bia falou aqui, tive junto dele por 1 ano e 2 meses, 10 meses separados. E Bia, você teve mais alguém nesse meio tempo? Você realmente cuidou de você nesse meio tempo? Porque pra você se sentir incomodada depois de 10 meses, pode ser que de alguma maneira você estivesse se projetando muito tua felicidade na mão dele. E tipo, acabou e tem aquela coisa de não me conformo com isso. Poxa, acabou, mas cara, era pra ser ele. E agora? Aquela sensação de incompetência que na verdade vem da tua cabeça, né? Pedro, pior, pergunta o que eu faço durante a semana. Cara, faculdade, trabalho, treino e não muito mais que isso. Gosto de ler pra caramba. Maia perguntou se eu usei minoxidil. Entre outras coisas. O Binho perguntou aqui, João, se você se torna competente em algo, isso te torna mais confiante? Te torna confiante situacional. O que é autoconfiança situacional? Você só se sente confiante diante daquela situação que você é competente. É melhor do que não sentir confiança nenhuma, mas pode ser bem perigoso. Por exemplo, quando eu era lá dos PUAs, que eu era bom de chavecar mulher e tudo, eu me sentia muito confiante num ambiente que eu pudesse chavecar. Mas se eu fosse pra um evento qualquer, que era só gente conversando, amigo, cara, na hora eu ficava desesperado. Por quê? Porque era uma autoconfiança situacional. A minha autoconfiança social era restrita a chegar em mulher, mas não no social. Foi aí que eu comecei a conscientizar como é que eu tava sendo blue pill, né? E tava precisando melhorar isso. Deixa eu ver aqui mais. Pub perguntou aqui se as crenças do subconsciente são as que definem o que acontece na nossa vida, fracasso ou sucesso, ou isso misticismo. Cara, definir muito forte. Elas influenciam. Definir depende também de vários outros fatores. Mas o teu subconsciente, com certeza, pode influenciar como que você encara aquela situação, se vai ser fracasso ou sucesso. Por exemplo, gente, a live do sábado passado foi um fiasco. Por que que foi um fiasco? Porque eu dei mole de não ter testado uma transmissão da live antes. Na hora da transmissão deu problema. Eu acabei atrasando a live 16 minutos, o que já matou bastante a audiência. O som não ficou bom, não tive chance de repassar com o Mauro. Ou seja, como é que eu posso encarar isso? Posso encarar, pô, que fracasso, né? Que fracasso, nunca mais eu vou fazer uma live temática dessa. Não, o que que eu encarei? Cara, de agora em diante, eu não vou fazer uma live temática sem antes testar. Ou seja, foi um fiasco, mas eu transformei o fiasco num degrau pro sucesso. Porque eu vou continuar fazendo. Eu só aprendi a fazer uma coisa a mais, que agora é testar. Metal perguntou aqui, João, você disse nos seus vídeos que pra deixar de ser um cara bonzinho, você tem que ter princípios e valores bem definidos. Por onde começar a estabelecer essas características? Faz o seguinte, Metal. Você vai fazer uma lista dos 10 acontecimentos que mais te deixaram feliz e confiante e uma lista dos 10 acontecimentos que mais te traumatizaram e te deixaram triste. E você vai pensar, pra cada um deles, por que que nesse acontecimento aqui eu fiquei feliz e confiante? O que que aconteceu pra me sentir assim? Vamos supor, fiz uma apresentação na escola, todo mundo me aplaudiu, o professor me deu 10 e no intervalo todo mundo foi me elogiar. Então foi bom pra mim porque eu demonstrei carisma. E eu tive popularidade aquele dia. Então, popularidade pode ser um valor. Agora, uma coisa assim, uma coisa que te deixou chateado. Primeiro fim de namoro que eu tive. Nossa, fiquei mal um tempão, chorava todo dia. Por que foi ruim pra mim? Poxa, porque eu me senti abandonado. Opa, temos aí um valor negativo. Medo de abandono. Então, analisa os eventos da tua vida e começa a esmiuçar cada um deles pra ver por que que aquilo te deixou feliz e por que aquilo te deixou triste. Que você vai, aí você vai começar a ver, desses 10 eventos aqui, será que alguma dessas sensações se repete muito? Você vai começar a esmiuçar os teus valores aí. E aí você começa a ver, cara, realmente eu valorizo isso, eu detesto isso. Você começa a definir os teus, a tua lista de valores. A Bia perguntou, João, você acredita que podemos amar mais uma vez na vida? Bia, amor é energia. Energia não se cria nem se destrói. Ela só se transforma. Tô respondendo sua pergunta, sim. O ideal é que é o seguinte, você é uma fonte de amor. Quando você tá com alguém, você está canalizando esse amor pra essa pessoa. Quando essa pessoa sai da sua vida, esse amor que você dava pra ela tem que voltar como amor próprio pra você se reabastecer e voltar a transferir amor pra alguém. Mas nunca transferir por completo, sempre deixando a tua reserva de amor próprio equilibrada com a tua reserva de amor pro próximo. A Edna falou que às vezes tem vontade de dizer o que pensa, mas fico só observando, escutando até onde ela vai, né? Fica só analisando, né, Edna? João falou aqui, uma pessoa que não gosta de aparecer, mesmo sendo destaque no trabalho, pode ser ocasionada por um trauma ou situação não resolvida em algum momento da vida, impedindo sua evolução? Pode ser. Tem aquela situação que o Hélio Couto fala no livro dele. A garota é de uma paciente dele, que era uma excelente funcionária, mas não gostava de aparecer. E quando ela foi promovida, ela teve uma crise de pânico. Porque teve uma festa para parabenizar ela e tudo. E aí, na terapia, foi descoberto que quando ela era pequena, o pai dela... Sabe aquela coisa de vou comprar um maço de cigarro e nunca volto? Foi basicamente isso. O pai dela abandonou. Ela se sentiu super mal com o pai dela indo embora. E ela criou na cabeça dela o seguinte. Eu não posso ser feliz porque toda vez que eu fico feliz acontece alguma coisa ruim. E ela virou uma pessoa que evitava eventos que trouxessem felicidade. Ela vivia sempre numa faixa de vibração de... Ah, não é triste, mas também não acontece nada. Sempre indo pelo lado mais seguro. Então, quando ela foi enfrentar um momento de felicidade inevitável, ela teve uma crise de pânico. Então, pode ser. É a única alternativa? Não. O Anderson perguntou se eu acredito em destino. Acredito em destino, mas eu acredito também que cada um pode trilhar o seu próprio caminho para chegar nesse destino. Luan perguntou, por que as pessoas estão hoje em dia mais egoístas e baixa autoestima do que antigamente? Você acabou de responder. A baixa autoestima leva ao egoísmo. O que acontece, Luan? A gente vive uma geração hoje em dia muito leite de pera. As pessoas estão muito sensíveis. Tudo ofende. Tudo é uma ofensa em potencial. Mas não é culpa dessas pessoas que elas são assim. Elas não são culpadas. Os culpados são os pais. Quando você cria uma pessoa muito super protegida e você não induz essa pessoa a situações de privação e frustração para ela desenvolver resiliência, ela vira um adulto infantilizado. E, gente, imaturidade não tem nada a ver com inteligência. Você pode ter um PhD em alguma área e ser uma pessoa infantil e imatura. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque um é racional, o outro é emocional. Então, as criações estão muito deficientes. As pessoas não estão passando por frustração, não estão sabendo lidar com frustração. E, cara, quando você não aprende a lidar com frustração, você não sofistica o teu pensamento. Você vira sempre uma pessoa autorreferente. Ah, o mundo gira em torno de mim. E você sempre vira egoísta. Gustavo falou, bela camisa, João. E vou te dizer, baratíssima. Existe uma loja no Mercado Livre. Ó, vou fazer propaganda de graça deles, hein? C. Jones. Ó, tá aí o nome. Ele vende essas camisas aqui, também vende aquelas Henleys, mas baratinho. Mas uma coisa importante, nunca deixem de comprar uma camisa interior dessas aqui, anti-suor. Porque essa camisa, como é poliéster, esquenta muito. Essa aqui é da Insider. A Insider faz umas camisas que protege contra suor, contra odor, muito boas. Francisco perguntou, tem intensidade? É bom, João? Principalmente nas atividades? Cara, intensidade é bom. A questão é, como que você vai canalizar? Se você canaliza a tua intensidade para um propósito bom, beleza. Agora, se a tua intensidade sair de controle, olha, aí temos um problema. Ricardo Alves vai falar aqui, eu já ouvi o termo floco de neve para essa geração sensível a tudo. Por que que é floco de neve? Porque floco de neve nunca existem dois iguais. Cada floco de neve é único, tem um layout único. Então, a gente fala que é a geração floco de neve porque todos eles se acham únicos. Muita gente acha que arrogância é só quando você projeta grandiosidade. E não é. Arrogância é todo o sentimento de desmerecido e sem propósito, de singularidade que você pode ter. E você não merece aquela singularidade. Então, quando você se acha detentor de direitos, benefícios e poderes que você nunca fez por merecer, ou então que não tem razão de ser, isso é arrogância, de certa maneira. Por exemplo, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre sinais sutis de arrogância. Vocês sabiam que atraso é um sinal de arrogância? Porque o que você subcomunica é que você não respeita o tempo do próximo. Você valoriza mais o teu. Você se coloca num patamar que o teu tempo é único. Isso, claro, quando o atraso é crônico. Quando você gerencia mal o teu tempo. A gente pode também ser injusto, porque o trânsito e tal, também. Mas quando a pessoa tem estigma de atraso, isso pode ser arrogância. O Luan perguntou o que eu acho que é o antídoto pra essa geração. Aí você vem com uma pergunta bem difícil, Luan. Porque eles se acham certo. Como é que a gente vai falar pra eles que eles têm que se expor à frustração e que eles não têm resiliência? Eles acabam problematizando. Talvez a vida vai ensinar. Vai chegar alguma hora que esse modelo vai ficar insustentável e as pessoas vão ser obrigadas a rever as coisas. Binho perguntou se reclamação também é sinal de arrogância. Binho, se for, eu sou arrogante pra raio, porque eu vou te dizer uma coisa. Se existe um defeito que eu até hoje não consegui superar, que é o meu calcanhar de Aquiles, é reclamação. Já consegui superar um monte de coisa. Consegui superar a timidez, consegui superar a falta de respeito. Agora, reclamação é uma coisa... Eu até comprei um livro chamado É Proibido Reclamar, porque eu transformei em meta agora parar de reclamar das coisas. Detalhe, desenvolvi uma cultura de agradecer. Eu sou uma pessoa que pratica muita gratidão, mas continuo reclamando. Eu achei que eu fosse substituir, não, continuo reclamando. Então, assim, se for arrogância, eu sou muito arrogante, então. Eu acredito que depende da reclamação, cara. Mas, relativo. Adriano fala aqui, ainda sobre essa geração mimimi, existe alguma explicação psicológica para distribuição de ódio gratuito? Adriano, a gente está vivendo uma época da humanidade que as pessoas não estão mais espiritualizadas. E quando eu falo espiritualizado, não quer dizer religião, tá? Espiritualizado é quando você acredita em algo maior. É quando você acredita em servir para fazer um bem para a humanidade. É quando... Como é que eu posso dizer, cara? É quando você bota uma meta de ser melhor a cada dia. De ser melhor por ser melhor. É quando você vê a tua vida como se ela fosse uma narrativa e você tá num capítulo da sua vida. Mas a tua vida não chegou no fim. Tem vários capítulos ainda. Essa falta de significado gera o mimimi. Por quê? A gente precisa de significado na nossa vida para suportar as adversidades. Quando você tem um propósito, quando você tem significado, você tolera toda e qualquer adversidade com força e resiliência. Porque você sabe que tem algo maior. Esse pessoal não tem significado. E quando você não tem significado, quando você não tem coisas grandes para ocupar a tua mente, você começa a ocupar com coisas pequenas. Tua mente não pode ficar oca. Então, por isso que tem gente que discute. Porque... porque a pessoa na minha frente anda devagar. Porque trocaram um gênero no herói. Porque... Cara, começa a fazer os carcel por qualquer coisa. A chave tá no significado. Quem se preocupa com coisas grandes, não tem tempo para se preocupar com coisa pequena. Tá faltando coisa grande. Entende? Por exemplo, essa galera fala, os mais pobres, olha o pessoal do Nordeste que ninguém ajuda. Tá, eles estão ajudando? Eles estão fazendo alguma doação pro Nordeste? Cara, ano passado eu doei, acho que foi 12 mil reais pro Nordeste, pra ajudar na educação das crianças, pra ajudar na recolocação profissional das pessoas que estão desempregadas. Cara, eu acho o seguinte, você se preocupa, ajuda. Para de ficar fazendo militância na internet e na vida real não fazendo nada, isso é hipocrisia. Vai lá e ajuda. Transcende. Serve o próximo. Parece que esse pessoal só fica fazendo militância pra ganhar like, porque na hora de ajudar ninguém ajuda. Ricardo falou que as pessoas assumem ser mimados com uma criação de sempre ter tudo o que quer. Mas tem muita gente que vem de um passado cheio de privação e tem atitudes mimadas. Por que que isso acontece? Isso é muito interessante, Ricardo. Porque ela veio de uma cultura que ensinou a ter revolta com as frustrações. Muitas vezes isso vem da cultura de pai, mãe. Ou seja, você é privado das coisas e ao invés de você desenvolver resiliência, você se revolta. Isso vem muito dos ancestrais mesmo. Isso é uma cultura que passa de geração para geração. Você acaba vendo com revolta, você não tem resiliência com isso. É também uma educação deficiente. Luan perguntou se idolatria tem algo voltado para baixa autoestima. Idolatria, talvez. Admiração, eu não acho. Dá para você admirar perfeitamente, não vai afetar a tua autoestima. A idolatria, muitas vezes, é uma espécie de projeção psicológica. Você vê nessa pessoa que você idolatra as qualidades que você não tem. Mas ao invés de você desenvolver, você prefere idolatrar essa pessoa. É como se você tivesse essas qualidades através dela. Por isso que tem muito muita gente que ama Jesus Cristo, mas que não segue os ensinamentos de Jesus. A pessoa toda hora fala de Jesus, mas é a primeira a julgar, é a primeira a criticar, é a primeira a tacar pedra, é a primeira a não perdoar, mas ama Jesus. Por quê? Porque Jesus tem todos os comportamentos que ela não consegue desenvolver e vira idolatria. Os religiosos mais extremistas são justamente esses. Idolatram Jesus porque Jesus tem as qualidades que eles não conseguem desenvolver. Todos nós podemos desenvolver as qualidades de Jesus. Admire Jesus. Enquanto você admira, ele vira uma referência para você desenvolver teu comportamento. Se você idolatrar Jesus, vira projeção psicológica.
Vê aqui. Cadê?
Moderadores, eu sei que vocês me amam. Mas, cara, releva esses dislikes. Cara, hater não tem mais o que fazer, né, gente? O pessoal fala, ah, tem 10 dislikes na live. Cara, hater não tem o que fazer, gente. O importante são vocês aqui que estão sendo ajudados. Isso aí, fichinha. E temos dois vencedores aqui, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
O Página lá falou aqui, povo à toa, deixa esses invejosos. Pô, Carol, fui eu. Pô, Carol, que isso, Carol? Gosto tanto de você. Por que você faz isso comigo? O hater honrando o papel. Cara, mas assim, pelo menos a live tá rolando e eu estou dando dislike. O pior é quando você agenda a live nem começou e a pessoa dá dislike sem a live nem começar. Isso que é surreal. Poxa, Carol. Carol, poxa, me perdoa, Carol. Seja o que for que eu fiz pra te magoar, me perdoa, Carol. Galera, vamos lá. E as duas pessoas que mais participaram hoje, que vão levar um treinamento à sua escolha, são... Rufem os tambores! Luan Santos e Joaspa85. A pedidos, um beijo pra Carla Ramos. Isso aí. É, Luan e João, deixem aí e-mail, deixem aí treinamento. 10 dias úteis pra chegar pra vocês. E galera, estamos chegando ao final do Papo de Bar. Ah, que pena, né? Mas quero agradecer vocês, ó. A Carla, Raul, Luan, Gorete, Thiago, Carol, Rosiméria, Márcio, Pub. Na moderação, Ana, Pedro, Carlos e Adriano. Edna, Raul, Natan, Página Laço. Nossos vencedores, Joasp e o Luan. Bia, o que mais? Pub Marques, meu irmão Ricardo. Todo mundo, gente, olha, muito obrigado de verdade por participar do Papo de Bar hoje. Espero ter ajudado vocês. E não se esqueçam, amanhã vídeo novo. E dia 28 de maio teremos o nosso momento mítico estreando. Então, fiquem atentos, beleza? Gente, quero desejar a vocês um excelente final de semana. Uma excelente semana abençoada por Deus. Um grande abraço e até a próxima.